gente, nesse final de ano a gente teve uma alta do milho muito grande. Era esperada essa alta do milho. Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço não só do milho também, mas também da soja nesse ano de 2019.
Olha, o ano de 2019 nós tivemos problemas climáticos na soja. E nós tivemos também uma demanda crescente. Vários outros países que não compravam os nossos produtos começaram a adquiri-los, a mercados asiáticos, enfim. A demanda mundial, por termos um milho competitivo, um milho que tenha uma sustentabilidade e tenha um nível de teor de proteína até melhor do que os outros, o nosso milho foi mais acessível. Então ele tem entrado em mercados, a Vietnã, enfim, outros, e isso tem trazido aí uma concorrência maior para esse milho. Então a gente vê que nesse momento que tivemos uma grande safrinha no ano passado, a segunda safra, mas mesmo assim a demanda mundial foi maior. Isso pode acontecer também devido à geração de etanol para o milho. Nós temos várias plantas já iniciando, executando, tanto Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, enfim, nessas regiões centrais onde tem dificuldade na logística, o consumo de milho para etanol tem aumentado. Mas mesmo assim deixa o resíduo, que é o DDG, na produção de carnes. Então, tem feito essa demanda maior, mas assim, acreditamos que nós teremos aí também uma nova safra que já está sendo plantada, uma grande safra de soja, um pouco de atraso, preocupa também o milho da próxima safra, mas as principais regiões produtoras de safrinha conseguiram fazer ali um pouco a mais da janela produtiva, e a expectativa é que nós possamos fazer essa segunda safra, tanto com milho, buscando outras alternativas também, como sorgo, girassol, a própria braquiária para fazer melhoramento do solo, para que a gente possa ter um solo melhor e também ter uma produção que venha atender a demanda só do Brasil. A gente vê hoje as carnes aí subindo bastante os preços. Tivemos problemas de peste suína na China, enfim. São problemas pontuais que deverão ser resolvidos ao longo do prazo. Às vezes, nesse momento, o preço vai ter uma elevação mais nas carnes, no milho, na soja, devido também o dólar aí mantendo firme, mesmo com a grande oferta que estamos tendo de grãos, mas isso poderá ter alguns impactos aí no momento, mas nada muito significativo. Tudo que cabe no bolso do brasileiro.
O senhor citou os problemas com a safra, agora com o plantio, especialmente de clima em diversas regiões. Dá um panorama geral para a gente aí, o que se espera da safra, os números da projeção da Conab são positivos, devem se confirmar. O que vocês estão observando no geral brasileiro?
Olha, nós tivemos aí um problema no atraso do Paraná. O Paraná foi o primeiro estado a iniciar o plantio de soja. Houve a redução de chuva naquele início. Isso depois se estendeu ao centro-oeste, principalmente parte do Mato Grosso do Sul, Goiás. O Mato Grosso não foi tão afetado, só alguma parte. E o Mato Piba, que nós chamamos que é a região de expansão, que ainda está em processo de plantio. Algumas regiões ainda com 50% plantado, que já deveriam ter terminado. Então isso afeta um pouco. O quê? A produtividade, né? Nós poderemos enfrentar algumas doenças, como as doenças como ferrugem asiática, porque algumas áreas foram plantadas muito cedo, essa área já está em desenvolvimento, já está enchendo grãos ali, e outras áreas sendo plantadas. Então a ferrugem ela migra com o vento, isso pode trazer um problema na produção e também um aumento de custo ao produtor rural. Então isso afeta um pouco e logicamente deverá afetar algumas regiões do plantio da segunda safra, igual mencionei. Poderemos fugir dessa janela, e quando você foge da janela, principalmente no Brasil, que é janeiro e fevereiro, você diminui o potencial produtivo, o produtor tira as tecnologias também, diminui mais, e isso afeta a produtividade e poderemos ter uma safra menor. Mas isso tudo pode acontecer. Agora, a safra de soja, ela vem se comportando, mesmo plantando tarde, poderá se comportar bem e terá uma grande safra. Nós já temos colocado aí a própria Conab, mais de 120 milhões de toneladas, e seremos o principal país protagonista mundial na produção de soja da oleaginosa. Isso o Brasil já vem buscando esse ponto há alguns anos, enfrenta alguns obstáculos. É lógico que a safra, qualquer 30 dias aí pode mudar, mas a expectativa é que nós teremos uma grande safra. Isso é bom para o Brasil, bom para a economia, bom para todo o país, bom para a geração de emprego. A soja é carro-chefe, ela traz bilhões de dólares para o Brasil. Isso vai nos ajudar muito. A expectativa é que nós conseguiremos fazer essa grande segunda safra e também a primeira.
Com relação a um acerto da China com os Estados Unidos e uma entrada do grão americano no mercado, que possa aí afetar o preço da soja no país?
Olha, a gente não vê assim. Eu vou ser bem claro. Onde tem soja no mundo? Primeiro, Brasil. Segundo, Estados Unidos. Terceiro, Argentina, que está na situação que está aí, vocês estão acompanhando. É pouca coisa na Rússia e na China. Então, a soja está nesses países. Essa guerra comercial dos Estados Unidos, ela fez com que nós vendêssemos soja barata para os chineses. Eles conseguiram uma mercadoria com qualidade, nós tínhamos soja em abundância, mas, na verdade, o produtor não tem recebido muito isso. O agronegócio, que a gente sabe, fala, recebe muito bem, por isso que todos recebem sua parte. Nós, produtores, vendemos a soja com preço bem abaixo, a maioria, 90%, 95% foi comercializada a preço baixo, e agora a expectativa é que até que esse acordo cabe logo, até para tirar essa incerteza dos mercados. Às vezes incentiva o nosso produtor a plantar muito, pode depois sobrar soja no mercado, diminuir os preços, mas assim, esse acordo não é bom, essa briga comercial, ela não é interessante ao produtor brasileiro. Nós já somos competitivos, nós já temos a soja mais sustentável do mundo, nós já temos a soja com maior teor de óleo do mundo, nós temos a soja com maior teor de proteína do mundo, isso é constatado pela Embrapa. Então nós já somos competitivos. Isso vem atrapalhar o mercado e a desequilibrar essas questões. Acredito que deverá resolver no início do ano. A gente sabe que está em eleição nos Estados Unidos, Twitter para cá, para lá, mas a gente vê que nós somos sólidos e cada vez estamos construindo mais uma posição sólida.
Bartolomeu, a questão do câmbio aí, em relação aos insumos. Os insumos para safrinha todo mundo já deve ter comprado, já a maioria dos produtores. Mas já essa época já também muitos começariam a comprar já para a safra 2021. Quer dizer, com dólar 4,20, ainda que o dólar tem muita de volatilidade, pode cair a qualquer momento, mas há uma expectativa, inclusive do Paulo Guedes, de que o dólar vai continuar meio fortalecido, em contrapartida à queda do juro do país. Preocupa? Você acha que um bushel a 9 dólares em maio em Chicago paga o custo dos insumos?
Olha, é preocupante. Nós estamos com custo de produção. Não é surpresa, é recorde do custo de produção mais alto. Nós enfrentamos aí, às vezes, um excesso de tecnologia desnecessária também para a gente, imposto aos produtores rurais. Então, isso acaba trazendo uma preocupação, sim. O dólar, nesse momento, com as reformas que passaram no Congresso, acreditava-se que o dólar cairia, que diminuiria. Enfim, o dólar, um dólar aberto, uma economia aberta, tem voltado a subir. Os insumos que nós compramos praticamente são importados também, então faz parte. Quando sobe o dólar, o preço da soja sobe, Chicago não subindo, não mexendo. Agora a expectativa é que tenhamos uma seca aí na Argentina também. Aí,
só quando... comentando também, tem a questão do fertilizante. O frete de volta subindo, com diesel cada vez mais alto.
Essa questão também é sempre preocupante. Tudo isso traz essa grande preocupação. Esse tabelamento de frete aí, que foi imposto, esse frete retorno, enfim, são pontos que têm que ser resolvidos. Nós vamos trabalhar essas pautas para resolver, para dar competitividade a esse produtor. Não adianta o agro ser lindo, ser bonito, trazer uma melhor economia se o produtor não tiver renda. É ele que é o principal. E o produtor que eu falo é o médio produtor, é o produtor que alavanca, que gera emprego, que gera riqueza e que interiorizou essa economia. É esse produtor que precisa de renda. Então, para isso, nós temos que tomar cuidado. O produtor tem que ficar atento, buscar suas consultorias, aproveitar os momentos. Chicago passou um pouquinho de 9 e pouquinho, um dólar alto, tem que pegar esses preços para ele fazer custo de produção, para ele dar continuidade. Até a gente sabe que o Brasil é muito moderno na comercialização, principalmente no centro do Brasil, a gente faz essas comercializações antecipadas, por isso que se aumenta plantio, porque se não tiver uma capacidade de negociação, a gente não se aumenta plantio. Então é por isso que isso tem que acontecer. Quando há viabilidade, o produtor faz seu negócio futuro, trava ali seus custos e a produção continua.
O senhor comentou, né, da exportação alta de milho e da dificuldade que a gente vai ter por causa do atraso do plantio da soja para a segunda safra. Pode faltar milho no Brasil no ano que vem?
Acredito que poderá, sim. Se a indústria brasileira, principalmente a produção de aves, de suíno, se não se organizar, comprar, entrar nos mercados futuros, comprar esse milho antecipado, ajudar nesse financiamento desse produtor, de inserção de tecnologia, ela poderá ela poderá ter falta desse milho. Esse milho poderá ter outro destino. A gente está vendo aí a demanda mundial, a situação que vem crescente, o Brasil sendo protagonista nisso aí. Então, acredito que nós temos que preparar a nossa agroindústria, a produção de carnes aqui, aves e suínos, para que ele possa entrar nesse mercado antecipado, para ele não perder esse produto para outros países. O importante do agro brasileiro é esse liberalismo, essa capacidade de podermos negociar esse grão de forma livre com qualquer mercado mundial, e essas empresas que fazem aqui trazem dólares para cá e financiam esse produtor para que ele possa. Acabou aquela abundância de grão naquela safra onde a empresa ia lá e estocava com produtos baixos e depois usava o ano inteiro. Infelizmente isso acabou com essa liberação e globalização. Essas empresas têm que antecipar e buscar seu produto, principalmente seu milho, antecipado.